Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas 14 minutos. Seja bem-vindo. É o Show dos Esportes entrando no ar na Gaúcha nesta terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. E o sinal agora marcando oficialmente 8h15. Uma noite aí de muitas atrações, de projeção do jogo de amanhã entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil no Maracanã. Claro, os desdobramentos das questões fora de campo, presença ou não de público. E claro, falando do Internacional aí, repercutindo a vitória de ontem. Tem muito assunto para a gente trabalhar com a nossa audiência, Diori. Boa noite!
Boa noite, Luciano Périco. Boa noite a todos. E o Show dos Esportes entrando em campo com super convidados na noite de hoje. Lucianinho, daqui a pouco... Tem um baita convidado para abrir o programa, para a gente falar desse Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. É verdade, um jogo atípico por tudo aquilo que aconteceu na partida de ida, mas um jogo de duas tradições, duas camisetas pesadas e duas equipes que, dentro do Campeonato Brasileiro nesse momento, logo ali à frente tem mais um enfrentamento que será extremamente importante, principalmente pelo crescimento do Flamengo na ponta de cima e também pelo crescimento do Grêmio ainda dentro da zona do rebaixamento lá na ponta de baixo. Mas o fato é, Lucianinho, é um jogo que trará muitos elementos importantes para a análise que a gente faz ali na frente.
É, e a gente, é claro, vai fazer isso com o nosso convidado que vem na sequência a partir das 8h30. Eu estou escrevendo aqui, Diori, acabei de digitar o título aqui de uma coluna amanhã em GZH. Grêmio à espera de um milagre, como aquele filme, à espera de um milagre. Claro que dizer que o páreo está corrido é quase óbvio, 4-0 no jogo de ida, bom, o Grêmio teria que fazer 5 de diferença para passar nos 90 ou 4 de diferença para ir para os pênaltis, vamos combinar que isso é improvável. Mas só os deuses do futebol é que ainda deixam, né, uma portinha, uma fresta aberta para o Grêmio. Teria que ser um milagre, um jogo épico, histórico, para virar filme, Diori. Para virar filme. Acho que hoje em dia nem se diz mais virar DVD, né? Porque DVD já é uma coisa que está quase ultrapassada já. Mas se o Grêmio consegue uma virada como essa, vai ser histórico. Vai ter filme, vai ter... sei lá. Como é que a gente vai chamar de isso? Então, só um milagre salva o Grêmio. Mas no futebol tem que jogar, não adianta, né, Diori? Tem que jogar, não adianta.
Tem que jogar, né?
Não precisava.
Não tem outra saída.
Não, ia para um gabinete, ele, não, então tá, 4-0, não tem jogo. Mas vai jogar e dificilmente vai conseguir atingir o objetivo. Só milagre. Milagre é aquilo que não tem chance de acontecer e acontece. Então o Grêmio está à espera de um milagre. A desvantagem é gigantesca, depois do 4-0, decide com o Flamengo que vai ter público no estádio. O Grêmio, acho que com razão, vai poupar alguns jogadores. Porque tem, o jogo que vale é domingo, Diori. É domingo. Tem que buscar pelo menos um pontinho lá no Maracanã de novo. Um pontinho vai ser, olha, um baita negócio pro Grêmio no fim de semana.
Ah, mas se ganhar se mais 4-0 de novo, se perder de novo, não sei. Azar. Ah,
azar. Tem, mas... esse jogo não importa, não, né? Não tem o que fazer, sabe? Se tomar outra goleada, azar do goleiro.
Paciência. Sabe qual era uma boa pro Grêmio nesse jogo contra o Flamengo aí, Lucianinho? Era sair do conservadorismo. Sai do conservadorismo.
Mas acho que o Grêmio vai jogar mais leve esse jogo, de hora. Por mais incrível que possa parecer eu dizer isso. Tipo assim, o Grêmio não tem franco atirador ali, o que acontecer tá beleza. Se perder, perdeu, já tá perdido. O não o Grêmio já tem, e um não bem sonoro, um não... sabe, com força na voz, o Grêmio tem um não, que é a interrupção da participação na Copa do Brasil. Então, o que vier é lucro. Então, é do jogo. E, claro, o Flamengo, eu não sei se o Flamengo daqui a pouco também não vai poupar jogadores, aí o Renato tá cheio de lesão lá, com algumas dificuldades.
Né? O Pedro
saiu
isso, né?
Com um problema na coxa. É, daqui a pouco o Flamengo também não bota o time. Aliás, no jogo aqui de Porto Alegre, o momento em que o Flamengo descamba para a goleada, não tá a maioria dos jogadores, não estão a maioria dos jogadores titulares ali, Jorge. Quem faz gol é o Michael, que não é titular, é o Vitinho, o Rodinei faz gol. Então, eu acho que o Grêmio tem que jogar esse jogo, fazer o que tiver que fazer e pensar no fim de semana.
E o show dos esportes sempre para a KTO. Depois da KTO.com, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira.
Nunca mais.
Aposte em KTO.com, Lucianinho.
É, e ainda unidos, a casa da Volksbuzina aí. É, na Ipiranga, pertinho da PUC, passei ali hoje na frente. Eu passei e dei uma buzinadinha assim de hora também. Claro que o pessoal nem viu lá na loja, mas eu, como eu falo isso todo dia aqui contigo, eu passei e dei uma buzinadinha.
Buzinou
ali
também. Sabe também. Que quando eu passar na Unidos, eu vou buzinar também, Lucianinho. É, pegar essa mania aí.
Tenho passado bastante ali em frente à PUC, na Ipiranga, então dou aquela buzinadinha pro pessoal da Unidos. Então são os nossos parceiros diários aí, KTO.com e Unidos, a casa da Volks. Vamos girar, porque tem muita informação nessa largada, sempre de Dali Alimentos. É no café da manhã, é no lanche da tarde, é no churrasco de domingo, no jantar. Você quiser tem Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor do Brasil. Aprecie com moderação.
E ainda o Comfort Fronteiro Hotel, que está te esperando lá em Santana do Livramento, o mais novo conceito de hotelaria. Lá em Livramento, Comfort Fronteira Hotel, nossa trinca de parceiros aqui do Giro de Informações. E vão começar pelo Grêmio, né, que joga amanhã. O Inter está com a semana inteira aí para trabalhar. Então, André Silva, direto lá do Rio de Janeiro, traz os destaques do Grêmio. Alô, Andrezinho!
O Grêmio já está no Rio de Janeiro. A delegação chegou no meio da tarde desta terça-feira para o confronto de amanhã contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio perdeu o jogo da ida em Porto Alegre por 4-0 e precisaria, no mínimo, devolver a diferença de gols para levar a disputa para as penalidades máximas. Caso contrário, o Flamengo segue na competição. E até em função dessa dificuldade, Filipão optou por mandar a campo uma equipe mista e preservar alguns jogadores. Tanto que, além dos contundidos Pedro Jeromel, Douglas Costa e Jean-Pierre, que na verdade não tem uma lesão, mas sim uma conjuntivite, esses foram cortados da lista de viagem, mas outros jogadores acabaram sendo preservados, jogadores que são considerados titulares no momento, Thiago Santos, Ferreira e Alisson, e também o zagueiro Juan, este por uma questão jurídica, já que ele foi vendido pelo Grêmio ao Sassuolo e foi emprestado pelo clube italiano, e desta forma teve que fazer um novo contrato. O Grêmio, com temor de que o seu contrato fique fora do prazo de inscrições, não vai utilizá-lo amanhã. Filipão trouxe 23 jogadores para o Rio de Janeiro. A formação provável da equipe do Grêmio: Breno, Rafinha, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Fernando Henrique, Vidiasante e Campaz, Léo Pereira, Borja e Jonathan Robert. Mas Diego Churin e Everton correm por fora para ganhar também oportunidades na equipe. Sobre a questão jurídica com o Flamengo, o Grêmio aguarda uma decisão do STJD, mas o Grêmio imagina que ela será negativa à relação de seu pedido, e desta maneira o jogo terá pouco mais de 24 mil torcedores amanhã à noite. São os destaques do Grêmio no Show dos Esportes.
É isso aí, André Silva, e as informações do Grêmio. Agora as informações do Inter, Douglas de Moliner.
O técnico Diego Aguirre comandará o primeiro treinamento do Internacional visando a partida contra o Fortaleza amanhã à tarde no CT Parque Gigante. E a partir de amanhã, ele poderá definir o time do Inter que ele considera ideal para o restante desse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Isto porque ele deve ganhar 4 reforços para a escalação colorada. Os 2 suspensos, Carlos Palacios e Rodrigo Dourado, ficam à disposição, voltam a ser alternativas. Outros 2 jogadores que estão no departamento médico também devem ser liberados: o zagueiro Gabriel Mercado e o meia atacante Tyson. Esses 2 estão recuperados e devem reforçar o elenco colorado para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir disso, com a confirmação desses 4 retornos, o Internacional terá apenas Rodrigo Moledo entre os jogadores que estão em recuperação. O zagueiro ainda vai demandar um período maior para ficar à disposição do técnico Diego Aguirre. Por isso, a partir de amanhã, no CT e aí aí na sequência da semana, novamente uma semana cheia de preparação do Inter, o técnico colorado poderá escalar o que tem de melhor para o compromisso diante do Fortaleza, que no primeiro turno foi o responsável pela maior goleada sofrida pelo Internacional nesta temporada. O 5-1 derrota na Arena Castelão, ainda pelo primeiro turno sob o comando do técnico Miguel Ángel Ramírez. Esta terça-feira foi de retorno dos jogadores, amanhã começa todos os trabalhos no CT Colorado. São os destaques do Inter aqui no Show dos Esportes.
Muito bem, Douglas de Molinera, atualizando os destaques do Internacional, 8h24, você está no Show dos Esportes, e a dupla Grenal de Ori sempre é para queijo Santa Clara, você já sabe, né? Queijo tem que ser Santa Clara, há 110 anos na mesa dos gaúchos.
E ferramentas de tools, na mão de quem faz, parceria da dupla Grenal, seguindo o nosso giro. A gente traz agora os destaques do Juventude, Marcelo Rocha.
O Juventude tem a semana de preparação para o jogo do próximo sábado contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O técnico Marquinhos Santos, que para essa partida não terá o Sorriso, o atacante, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. É a primeira partida que o Sorriso ficará de fora do Juventude no Brasileirão. Isso porque ele atuou em todas até aqui, seja começando ou entrando no decorrer dos jogos. O técnico Marquinhos Santos, no entanto, conta com a expectativa do retorno de Wesley, o meia que está de fora há 5 partidas, recuperando de uma lesão no tornozelo, mas a tendência é que, pelo menos no banco de reservas, o jogador fique em Curitiba. William Matheus, lateral esquerda, outro que fica de fora por conta da suspensão, e aí a possibilidade do Rafael Foster, que vinha jogando como zagueiro, entrar na lateral esquerda. O Juventude, que contra o Atlético Paranaense, tenta somente a segunda vez no Campeonato Brasileiro não sofrer gols como visitante. O único jogo em que a defesa alviverde não foi vazada foi contra o Santos, lá na terceira rodada.
Muito bem, senhor Marcelo Rocha, hein? Trazendo os destaques aí do Juventude, Diori. Nesta quarta-feira, terça-feira,
é isso aí. E para fechar o giro e carimbar os destaques do Esporte Total, Valéria Possamay. Valéria Posta Mais. E os destaques de gzh.com.br lá no Esporte. A galera tá apostando muito e a Valéria traz pra gente o que tá rolando por lá. Tudo bem, Valéria?
Tudo bem, gente. Boa noite a você, Diori, Lucianinho, a todos que estão conosco. Em GZH, muitos destaques, entre eles o do gauchão, alerta de gauchão, porque no próximo domingo tem o gauchão feminino começando, tem o Grêmio em campo já na primeira rodada, às 11 horas da manhã, tem um confronto também gaúcho que estreia nessa primeira rodada com o Inter e Juventude às 3 horas da tarde, então todos os destaques, todas as informações estão lá em GZH do gauchão feminino. Ainda em GZH, os detalhes da terceira camiseta do Grêmio para a temporada de 2021, lá tem todas as imagens, e também o destaque da coluna do Felipe Gamba, o protagonismo de Daniel está salvando o Inter. Tudo isso e muito mais em GZH, e os destaques que são para Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, e também a Facta, possui saldo no seu FGTS? Faça um empréstimo sem comprometer a sua renda com a Facta, mesmo se estiver negativado. Ligue 3021-7833.
Muito bem. E vou chamar aqui uma coluna de Ori, que eu escrevi lá. Dura realidade que o Grêmio vai ter que se acostumar, hein? Tá lá, em GZH. Dura realidade que o Grêmio vai ter de se acostumar. É... questão aí sobre dois jogadores importantes do Grêmio. Tá lá em GZH. Tá bem acessada hoje a coluna. Então fica a dica aí. Eu tô vendo a foto aqui da camiseta do Grêmio, olha, eu sou chato, sabe? Eu sou bem chato quanto à camisa de time, né? Sinceramente, não gostei. Não gostei.
Ah, eu não tenho nada contra camisas diferentes, assim, Luciano,
mas eu
sabe?
Não gostei.
Mas, assim,
muito elemento.
É, o que eu ia dizer é o seguinte, assim, ó, tem camisetas que quando bate o olho, a gente acha legal de primeira. Tem camisetas que a gente bate o olho e não curte muito, assim, né? Não bate muito. Às vezes, algumas camisetas que a gente dá uma olhada de primeira, assim, e não acha muito legal e tal, e daqui um pouco acostuma, elas, a gente passa a compreender melhor aquela variação que é colocada ali. Mas essa do Grêmio eu também não curti muito, viu? E aí até eu coloco assim o exemplo, recentemente o Boca lançou uma camiseta nova também que eu achei muito esquisito, muito esquisito.
Eu não sei, muito, o pessoal que desenha, muito cheio de inventa, elementos e tal, né? Que inventa. Até o pessoal posou aqui, eu tô vendo as fotos no museu do Grêmio. Olha algumas camisas que tem lá atrás do museu do Grêmio.
Não, cara, e outra, tem tanta coisa mais legal pra fazer. Faz uma camiseta celeste bacana, sabe? Que a gente sabe que dá certo, né? Pô, o Inter agora lançou uma camiseta que eu acho que é bordô, né?
É meio que um vinho,
bordô, né? Assim e tal, um vinho. Gostei. Pô, camiseta bacana, gostei dessa camiseta, achei legal. O Grêmio já lançou terceiros uniformes na cor preta, na cor celeste, que eram lindos os uniformes. Mas enfim, eu não achei muito legal.
O pessoal
da
Umbro não acertou a mão. E assim como o Inter, quando lançou o uniforme principal, que é o que está jogando a maioria das partidas, o vermelho, ele tem algumas listas ali no uniforme do Inter, o número 1. Cara, também não me agradou.
Também não.
Mas o Inter é toda vermelha. Só vermelho. Aquilo ali, aquele floreio ali não é legal.
Eu sou da seguinte teoria, tá? A camiseta principal, ela tem que ser um pouquinho mais conservadora. Nas camisetas adicionais, na terceira principalmente, dá pra ser mais ousado. Só que com alguns padrões, assim, eu acho que dá pra ser usado nas cores. Mas assim, a camiseta é muito cheia de mosaico, de desenho, de coisas abstratas ali, umas. Eu não sei, às vezes não é muito legal.
Sabe?
Qual a explicação pra aquilo ali, sabe?
Não sei. Mas enfim, é como as listas tem na camisa do Inter. O que queria dizer aquilo ali? Não sei. Na camisa número 1 do Inter, né? Que já faz tempo que foi lançada, inclusive. Mas tudo bem, eu posso ser chato, né? Então, posso e acho que até sou chato nesse aspecto. Gosto mais do tradicional. Bom, Jory, 8h31, vamos fazer intervalinho rápido para botar nosso convidado.
Voando.
A produção da Camila Nunes e da Valéria Possamay, na equipe técnica Ismael Cavalheiro, Sérgio Altenhofen e Guilherme Vivian. Vamos fazer aqui.
Fica esperto, hein?
Ah, tem que ficar ligado aí.
Por quê? No Vitrine, na RBS, a sua marca se destaca. Eu vou repetir. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir, viu, Lucianinho?
Vou ficar prestando atenção. Manda aí que eu vou ficar ouvindo aqui.
Há mais de 20 anos no mercado, a número 1 em conserto de celular. De quem estou falando? Da Roberto Celular. Lojas em Porto Alegre e Canoas, com as melhores ofertas de smartphones, videogames e acessórios. Venha conhecer.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/openfinance. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Você pode fazer, você pode doar, sua mão estender e muitas vidas salvar. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também.
Ligue para o Hemocentro mais próximo e saiba como doar seguindo os protocolos de segurança. Se cada um ajudar como pode, vamos transformar vidas. Ajude doando seu sangue. Acesse institutounimedrs.org.br e conheça a nossa causa. Apoie o Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Na feijoada tem que ter carinho. Churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter.
ter qualidade e sabor. Tem que ter Zália na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne suína tem que ser Zália, é mais prazer na sua refeição.
Zália Alimentos, tem que ter Zália na sua vida.
Se você já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, não deixe de voltar à unidade de saúde para a segunda dose. Isso é fundamental para que você seja imunizado. Verifique a data do reforço no cartão entregue no ato da vacinação. Se já passou, procure pela segunda aplicação assim que estiver disponível. Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Volta com o show dos esportes, KTO.com. Depois da KTO.com, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com e unidos à Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Convidado na linha, Lucianinho.
Vamos conversar com o Júnior, o Maestro Júnior, aqui no show dos esportes. Boa noite, Júnior. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha.
Boa noite, um abraço para vocês aí. Prazer estar com vocês novamente.
Grande abraço. Prazer é nosso. Bom, Júnior, a gente tem amanhã um duelo, né, que tem sido, né, muito disputado entre as duas equipes, e o Flamengo vem levando vantagens aí sobre o Grêmio, e tem nessa Copa do Brasil especificamente esse 4-0 construído aqui na Arena. Você acredita que isso possa perder um pouco a força do jogo de amanhã? A vantagem do Flamengo, daqui a pouco o Renato poupa alguns jogadores e o Grêmio naturalmente deve também focar no jogo do final de semana, onde também as duas equipes se enfrentam?
Eu acho que terminou sendo um segundo jogo esvaziado, né, em função exatamente do primeiro resultado, que é um resultado incomum, né, que ninguém, na verdade, acreditava, mesmo com o Grêmio não estando numa fase muito boa, né? Mas acho que aqui a gente vai naquele clichê de cada jogo é uma história, né? Logicamente, você reverter um placar de 4-0 é bastante complicado, ainda mais jogando na casa do adversário, mesmo sem público, essas coisas todas. O Flamengo está meio que no estado de graça, né? Haja vista o resultado do final de semana contra um rival direto pelo título do brasileiro, e com o time todo cheio de reservas, conseguiu uma grande vitória contra o Palmeiras. Isso dá uma confiança muito grande para a equipe. Acho que em relação ao primeiro jogo, né, o Grêmio deu uma melhorada, né? Essa vitória contra da final de semana também, contra o Ceará, eu acho que deu um moral um pouquinho diferente. Né? Eu não sei qual é o espírito, na verdade, também, que até o próprio Filipão, porque eu acho que ele deve estar muito mais focado em função do resultado do primeiro jogo, de sair daquela zona da confusão, né? Como o próprio nosso amigo Luxemburgo diz, né? Que é o Campeonato Brasileiro, mas logicamente vai encarar esse jogo de amanhã com uma seriedade muito grande, afinal de contas, né, os jogadores estão vestindo uma camisa de um gigante, né? E que, infelizmente, eu acho que para todo mundo, a gente esperava que a gente pudesse ter um jogo mais equilibrado, mas com aquele resultado, eu acho que do primeiro jogo, quebrou um pouco isso, né? O Renato talvez faça um time, porque ele vai ter jogadores que estão voltando de contusão. E ele pode usar, de repente, esse jogo também, né? Para ver as condições, né? Porque é aquela história da falta de ritmo, né? Que você só ganha exatamente quando você está no jogo mesmo, né? Caso do Rodrigo Caio e outros jogadores. Mas a minha expectativa, eu vou estar trabalhando no jogo também, juntamente com o Roger e o Luiz Roberto, eu acho que a nossa expectativa é de um bom jogo também, independente do resultado do primeiro jogo.
Sabe, Júnior, que a gente observa o Flamengo jogando, né, e o crescimento que o Flamengo teve depois da chegada do Renato, e é inegável, assim, pra gente que acompanhou recentemente um trabalho excelente do Renato aqui no Grêmio, é inegável algumas comparações, sabe, porque quando o Renato chega em 2016 e ganha a Copa do Brasil, vira o ano de 2017 e a gente via aquele Grêmio de 17 jogando e dizia assim, esse Grêmio vai ganhar alguma coisa. porque tinha um time encaixado, tinha qualidade, ainda que com algumas peças que a gente olhava dentro de campo e dizia assim, poxa, mas como é que o Renato conseguiu encaixar um time que tinha, por exemplo, o Cortez na lateral esquerda, com todo respeito ao Cortez, mas um jogador que foi contestado e questionado em muitos lugares que passou. Agora, quando a gente olha o Flamengo jogando e vê a vitória expressiva contra o Palmeiras e outras tantas vitórias que o Flamengo tem tido, a gente não tem como não olhar para o Flamengo e dizer o contrário, a gente tem que dizer, esse Flamengo vai ganhar alguma coisa. E quando um time chega nesse patamar, muitas vezes o adversário é o próprio time. Então a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, pela tua experiência, pelo teu conhecimento de futebol, qual é o grande desafio do Renato para tentar fazer com que essa liga que o time deu não se perca, para que o time não perca esse equilíbrio que vem tendo nas atuações?
Eu acho que o grande desafio do Renato era na chegada. E ele conseguiu exatamente tudo aquilo que eu acredito ninguém estaria imaginando, né, no momento. Né? Primeiro, eu acho que o grande mérito do Renato foi, primeiro, resgatar algumas coisas que foram muito bem feitas em 2019. Né? Implantou algumas ideias suas que a gente viu naquele Grêmio lá de 2017. E eu acho que o principal, ele conseguiu junto ao elenco, dá uma leveza para o elenco, né? Essa recuperação de jogadores que estavam muito contestados, no caso o próprio Michael, Vitinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Viana, são outros jogadores desde a chegada dele, entendeu? Eu acho que não fez nada de diferente e deu moral a esses jogadores, né? E isso é importantíssimo dentro do elenco. Ele fez que os jogadores todos se sentissem importantes, né? Não tem como você dizer que o Bruno Henrique é titular absoluto, que o Gabigol é absoluto, o Arrascaeta é absoluto, o próprio Diego. Esses caras são titulares absolutos porque já vem de muito tempo, né? E esses caras em forma realmente vão obrigar aos outros a esperar uma oportunidade. Né? Eu acho que até a própria chegada, por exemplo, do Andrés agora no meio-campo, a recuperação do Thiago Maia, reforça mais ainda, eu acho que todo o discurso do Renato junto ao elenco, desde o início, né, quando ele chegou. Eu acho que a dificuldade que ele pode encontrar, eu não sei te explicar hoje qual vai ser. Talvez seja aquela de escalar 11, né, porque nem sempre aqueles titulares absolutos vão estar em plena forma. E vai ter gente pedindo passagem, vai ter gente no momento especial. E ele convencer, de repente, esses jogadores a sentar no banco um pouquinho, né, e esperar um outro momento, talvez seja essa a grande dificuldade. Mas acho que o comando dele até agora, eu acho que foi muito além da expectativa que todo mundo estava esperando. Estava se esperando realmente que tivesse uma modificação completa, até pelo jeito do Renato trabalhar. Eu acho que o fato dele ter o Alexandre Mendes do lado dele, eu falo sempre isso, bater sempre nessa tecla da importância do Alexandre Mendes do lado do Renato, entendeu? E o Renato trabalha muito mais a cabeça dos jogadores, porque ele, na verdade, é um especialista. E aonde passou, ele fez isso, né? Eu acho que o fato dele ter ficado 4 anos e meio, né? Eu acho que é isso, no comando do Grêmio, ganhando, né? Eu acho que isso você já demonstra exatamente hoje a maturidade que ele alcançou. E acho que essa maturidade, com o material humano que ele tem à disposição, eu acho que dá a demonstração da qualidade do treinador que ele é no momento.
Mas sabe, Júnior, uma questão que você colocou há pouco aí, de que o Flamengo tem um grupo realmente de qualidade numeroso e que o Renato daqui a pouco vai ter que só escolher 11. Mas sabe, a gente que conviveu tanto com o Renato recentemente, talvez aí resida a melhor qualidade do Renato, é de saber gerir esse tipo de situação, Júnior, né? Porque o grupo, ele é o paizão, ele é o boleirão junto com os atletas, e eu acho que
ele virou um professor de RH, né, de relações humanas.
É verdade.
É a coisa mais difícil no futebol você conseguir, né? E ele conseguiu isso nos últimos tempos, né? De poder apaziguar o vestiário, de poder fazer, vou repetir, que todos os jogadores se sintam importantes, né? E isso a gente sabe o quanto, porque não adianta, você num grupo, sei lá, de 25, 26, 27 jogadores, vai ter alguém insatisfeito, né? Alguém que acha que pode ser titular, esse tipo de coisa que quem convive com futebol. E você precisa ter a sensibilidade, né? Ontem, até depois do jogo do Palmeiras, né? no jogo do Palmeiras no domingo, ele usou uma coisa que poucos treinadores usam. Ah, pô, Renato, o que, é que você fez com o Michel? Ele falou, eu dei carinho. Porque o cara estava, no momento, como outros jogadores estavam se sentindo, deslocados um pouco pelo fato de não estar conseguindo render, né? E ele puxou, talvez, tempo, talvez não, certamente puxou esses caras num canto e começou a conversar, né? Começou a mostrar para o cara que ele poderia ser importante para o time, como está sendo, como deve ter acontecido com alguns jogadores naquele período do Grêmio também, entendeu? E isso é uma coisa que eu acredito hoje é fundamental e determinante para que você possa fazer com que o grupo entenda o que você quer e, principalmente, se sacrifique por aquilo que é o melhor para o time, né?
Como é que é para ti, Júnior, assim, porque, pô, a tua relação com o Renato é de muito tempo atrás, né? Vocês jogaram juntos na seleção brasileira, tiveram a oportunidade de viver certamente muitas histórias marcantes. E é curioso, né, porque o Renato, ele acaba tendo um episódio que volta e meia lembrado, volta e meia comentado, que é o episódio da seleção de 86, e depois ele vira um treinador que, de alguma maneira, é muito parecido com o que o Renato era como jogador, né? Parece que a gente está ouvindo o mesmo Renato, claro, um pouco mais maduro, com algumas características assim que foram se agregando, mas o Renato não perdeu muito aquela pegada, aquele jeito do Renato jogador, que em determinado momento ficou fora de uma Copa do Mundo por conta de uma ideia de comportamento fora de campo, né?
Eu acho que ele procura, né, exatamente hoje como treinador, fazer com que não aconteça uma injustiça como aconteceu com ele lá em 86, né? Isso foi aquele aprendizado lá atrás. A minha relação com ele é excelente. Estivemos juntos há duas semanas atrás, tomando chopp aqui na inauguração do restaurante aqui do amigo em comum. Quer dizer, final do ano retrasado, antes da pandemia, 2019, ele foi jogar minha pelada lá. A minha relação com ele... A Maria Estela mora no meu condomínio aqui há muito tempo, quer dizer. A gente tem uma relação muito boa. Tanto que quando ele veio, ele me ligou e falou, aí, o que você precisar aqui, eu falei, quem está te perguntando a você sou eu, né? O que você precisar, nós estamos aqui para exatamente te ajudar no que puder. Eu fui treinador do Renato, não sei se vocês lembram disso.
Pois eu estava lembrando isso, Júnior.
Eu fui treinador dele, né? Jogamos juntos, né? E quando, logo depois que eu parei também, tive essa oportunidade de trabalhar com ele, foi fácil, não teve ingresia, porque a gente foi campeão junto, né, na Copa do Brasil aqui, quando eu voltei pro Flamengo em 89, a gente foi campeão junto na Copa do Brasil. Quer dizer, a relação é excelente, acho que ele hoje realmente é um dos treinadores mais conceituados, porque ele procurou exatamente fazer tudo aquilo que talvez não tenha feito, né, nas primeiras experiências dele, como treinador no Fluminense, principalmente naquela final de Libertadores, que ali faltou um pouco de amadurecimento, que hoje eu acho que sobra para ele, né? Até mesmo para tirar o drama de uma situação, quando todo mundo acha que vai acontecer, ele vai lá e chama o Gabigol, pô, esse cara é chato pra caramba, entendeu? Isso aí tira o drama completamente de qualquer situação, né, que Julio? Possa... Não, e demonstra também, né, que existe um comprometimento dele com os jogadores e os jogadores com ele. Isso volto a afirmar, é fundamental e determinante para o sucesso do treinador e, de consequência, do próprio time.
Bom, Júnior, claro que o jogo de amanhã é Copa do Brasil, enfim, o Flamengo está com uma vantagem gigantesca aí para decidir contra o Grêmio. Mas a gente olhando as outras duas competições aí, Libertadores da América, onde o Flamengo encara um adversário de fora do país, o Barcelona de Guayaquil na semifinal, e tem, quem sabe, do outro lado, o Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras, e ainda no Brasileiro, o Atlético é o líder da competição. A gente vai ficar nessa disputa aí de ver Flamengo, Atlético Mineiro, quem sabe, como os dois postulantes aí a estes títulos, e o Palmeiras, quem sabe, também correndo por fora, pelo menos na Libertadores e no Brasileiro?
Eu acho que o Palmeiras não está fora dessa briga aí, não. Né? Vejo o Atlético numa excelente ascensão, né? Porque, além das contratações que fizeram, chegou agora o Diego Costa, que pode dar um algo mais para o Cuca, e eu acho legal porque os times do Cuca, né, que ele treina, trabalham bem, né, fazem um bom futebol, entendeu? Dá prazer você ver jogar. Essa briga talvez fique um pouco mais polarizada para Flamengo e, e Palmeiras e Atlético Mineiro no Brasileiro, mas não dá para você tirar o Palmeiras não pelo elenco, pela própria capacidade do Abel Ferreira, que já demonstrou. As outras competições são competições eliminatórias, né? Então, quer dizer, você pode pegar um jogo que a coisa não ande muito bem e sair, de repente, todo o seu planejamento, entendeu? Te escapar das mãos. Isso é possível? É possível. Né? E a gente já viu, em muitas situações aí, favoritos não conseguirem, né? Eu falo sempre da final da Libertadores do Flamengo em 2019, que o Flamengo, de certa forma, era um favorito. E durante 86 minutos, quem comandou o jogo foi o River Plate. O Flamengo só foi virar o jogo no final, coisa quando praticamente todo mundo não esperava mais, né? Competições eliminatórias, essas que você precisa estar na hora certa, no lugar certo, são muito mais traiçoeiras do que o Campeonato Brasileiro, que você pode até administrar, né? E a gente já viu gente que saiu bem lá atrás, né, na pontuação, e quando chegou naquelas últimas 7, 8 rodadas, que são as mais importantes, conseguiram superar seus adversários.
Bom, e falando um pouco do Grêmio eu ia dizer nas outras competições, mas é na outra competição, que é a competição principal para o Grêmio, porque, convenhamos, né, esse jogo da Copa do Brasil aí, até pelo contexto, pela forma, é muito mais uma questão aí protocolar. Mas o Grêmio conseguiu vencer o Ceará no final de semana, depois de um período de treinamentos, um período sem jogos. E te parece, Júnior, que o Filipão vai conseguir ajeitar esse time, vai conseguir dar pelo menos uma sustentação suficiente para que o Grêmio não fique ameaçado por muito tempo nessa zona de rebaixamento?
Você conviver naquela zona de rebaixamento quando você não está acostumado, né, a viver, ainda mais nesses últimos anos, essa situação, é bastante complicado. Eu acho que o trabalho do Felipe vai ser muito mais em termos emocionais, né, de colocar a cabeça dos caras e mostrar para eles, né, que aquele não é o lugar do Grêmio. Porque no início, né, se fizeram várias enquetes, né, e pesquisas a respeito dos times que poderiam brigar pelo título brasileiro. E o Grêmio estava dentro dessa lista, né? Quer dizer, talvez tenha sido a grande decepção desse primeiro turno do campeonato. Nada impede de fazer um segundo turno muito melhor e fugir o mais rápido possível dessa situação, né? É lógico que a gente conhece o Filipão principalmente pelo seu comportamento, né? E acho que com o tempo ele vai dar um direcionamento melhor a essa equipe. E outra coisa, né? É a questão individual, né? O material humano precisa subir um pouco de produção, porque tem muita gente que veio jogando abaixo das suas condições, né? Muita gente machucada. Quer dizer, isso tem uma influência direta no comportamento do time, né? Mas eu acho que o segundo turno vai ser completamente diferente. Acho que é uma coisa pontual, né? O Grêmio estar nessa situação como está sendo agora.
Eu estava fazendo um levantamento aqui, Júnior e Diori, sobre a dupla Kahneman e Jeromel, que é histórica já para o Grêmio, com títulos conquistados. Nessa temporada, eles atuaram juntos em apenas 11 partidas das 51, Júnior, que o Grêmio disputou. Eles não conseguem nem jogar juntos, porque sempre um está com um problema, o outro retorna. Agora é o Jeromel que está lesionado. Não. Então imagina só, é uma dupla que, marcante na história,
ela não consegue jogar. Ela dá segurança para qualquer... É. Não, dá segurança para qualquer treinador, né? Quer dizer, e esse é o que eu estou falando a respeito das contusões de vários jogadores, entendeu? Quer dizer, quando você tem a sua defesa já, né, vamos dizer, com o Wanderson, Jeromel, Kahneman, o lateral você bota quem você quiser na esquerda, você tem no meio da zaga dois caras que fizeram história dentro do Grêmio, né? E quando você não tem um deles, né, sobra um pouco pro Juan, então é mais complicado a coisa, entendeu? Mas eu acho que a volta dos dois tem que se levar em consideração, né, também o seguinte, né, que já não são mais garotos, né? E, de repente, o Grêmio tendo somente uma competição, ele vai ter a possibilidade de dar uma administrada melhor, né, para esses dois jogadores na parte física, né? E de consequência isso vai ter. A segurança lá atrás, né, ela dá ao time a confiança para que você possa fazer, de repente, algumas coisas, né, que você normalmente não faria se por acaso o time estivesse numa situação melhor. Né? Eu acho que isso que vai acontecer. Quando tiver o time um pouco melhor, mais encaixado, eu acho que vai exatamente voltar a fazer o campeonato que todos esperavam do Grêmio.
Muito bem, Maestro Júnior conversando com a gente aqui dentro do Show dos Esportes, projetando um pouco desse jogo aí entre Grêmio e Flamengo. Mais do que isso, né, Lucianinho, falando sobre a sequência aí de um 2021 que está sendo bem distinto, né? Bem distinto entre as duas equipes. Grêmio e Flamengo vendo momentos absolutamente diferentes, e quem diria, né, no ano passado, que a gente estaria diante de um Grêmio e Flamengo com o Renato do lado do Flamengo e essa realidade de uma vitória avassaladora do Flamengo no jogo de ida mais uma vez.
Não, e tem mais uma coisa, né? Você tem o jogo da quarta-feira e do dia 19, né? Que eu acho que tem...
no domingo
tem Flamengo e Grêmio novamente, aí já dentro do Campeonato Brasileiro, em outra competição, né?
E tem um jogo que vai ficar pendurado ainda, que é o do primeiro turno, que não saiu ainda, Júnior. Que não tem nem data, não se sabe quando é que o Flamengo vai poder encaixar, como o Flamengo está disputando três competições, fica mais difícil. Quero aproveitar, já que está aqui, vamos explorar o homem, né, Diori? Seleção brasileira, claro. Júnior, o que a gente tem visto aí, enfim, o Brasil com 8 vitórias nas eliminatórias, vamos combinar que matematicamente não está, mas o Brasil vai estar na Copa. A gente nota uma evolução, Júnior, no trabalho do Tite, no desempenho da equipe, enfim?
Olha, eu sinceramente vi pouca coisa diferente daquilo que a gente assistiu em 2018, né? Quer dizer, acho que as modificações táticas foram poucas, né? Por exemplo, ele conseguiu achar um meio-campo que para todos nós já deveria estar jogando há bastante tempo, né? Talvez até... mas em função de quê? De que os jogadores que não puderam vir, ele foi obrigado a botar o Gerson no time, botou o Bruno na primeira partida, o Guimarães, quer dizer, manteve o Casemiro, o Paquetá pela Copa América. E a gente tem variações lá na frente muito grandes, né? Que você pode fazer, passou a jogar praticamente no 4-4-2, né? Eu acho que precisa ter mais variações, né? A gente vê jogadores que ainda estavam em dúvida na seleção, na parte defensiva, que é o caso do Militão, que fez uma ótima Copa América, e agora eu acho que já assegurou, pelo menos, né, pelo que a gente viu, um lugar entre os, não vou dizer titulares, né, mas um daqueles jogadores que pode fazer uma zaga com o Marquinhos, pode fazer com o Thiago, qualquer outro ali. Eu acho que o problema maior ainda se resume à lateral direita, entendeu? Eu acho que o Arana já deveria ter tido uma chance, né? E talvez essa oportunidade venha, já que a gente está praticamente classificado. Não vejo muita variação tática no time, né? Acho que isso é uma coisa que precisa. Outra coisa, por exemplo, os jogadores que vão para a seleção, eles vão pelo trabalho que eles fazem nos clubes, né? E quando chega na seleção, muitas vezes o Tite usa esses jogadores em outras posições, né? Por exemplo, o caso do Everton Ribeiro, para ser mais claro, colocou o Everton Ribeiro por dentro. Ele, no Flamengo, não está... ocasionalmente ele joga por dentro, ele joga mais pelo lado direito. Então, quando ele coloca o Everton Ribeiro pelo lado direito, o Everton Ribeiro é um jogador do Flamengo, entendeu? E qualquer outro jogador que vier para atuar fora da sua posição que ele faz no clube, eu acho que não traz benefício nem para ele, nem para a própria seleção, entendeu? Porque o cara é obrigado a fazer uma outra função, e essa função o cara muitas vezes não está preparado por isso. Acho que precisa de mais variação. Acho que ele tem que continuar como treinador, né? Mas precisa ter um pouco mais. Sabe aquela história do plano B, a história do plano C? Precisa ter isso, né? E precisa ser um pouco mais ousado, né? Vamos sair um pouco do pragmatismo disso aí, que isso aí não, hoje em dia não ganha mais. O que você ganha são improvisos, são ideias, né? Implantar essas ideias, porque o material humano continua. Tem uma coisa que eu digo sempre, que é o seguinte: o Tite só tem um fora de série na seleção brasileira. Todos os outros são excelentes jogadores. Mas fora de série, como tiveram outros treinadores em outros tempos que resolviam, não tem. Você tem o Neymar que pode resolver a qualquer momento. Mas qual é o outro jogador que pode, que a gente possa dizer de peito aberto, não, esse cara vai entrar e vai resolver? Não vai resolver. E isso é uma coisa que, na verdade, limita um pouco o trabalho do Tite, que outros treinadores, né, felizmente tiveram à sua disposição, que era a gente que decidia em qualquer momento. Não era um, não, eram 3, 4. Né?
Já que foi tocado no assunto do fora de série, eu te faço uma pergunta sobre o Neymar. É o Neymar que está tirando as pessoas do sério ou as pessoas que estão tirando o Neymar do sério? Qual é o lado aí, Júnior?
O lado é que ele precisa pensar única e exclusivamente em jogar para o lado coletivo, né? Aquele primeiro tempo do jogo, do último jogo, é o primeiro tempo aceitável, o segundo não é, entendeu? Ele precisa pensar no jogo coletivo, né? Porque ele não precisa mais disso, né? Por exemplo, quando ele foi para o Barcelona, por que ele teve aquela explosão no Barcelona? Porque ele tinha na frente dele, tinha o Messi, você tinha o Luisito Suárez. Talvez agora a ida do Messi lá para o PSG possa dar para ele novamente um pouco essa ideia, né? Porque ele saiu do Barcelona para ser a estrela maior do PSG e é uma das estrelas maiores, né? Só que ele precisa, dentro da seleção brasileira, também botar na cabeça que ele faz parte de um grupo, né? Que precisa jogar coletivamente, né? Ele não precisa demonstrar mais nada, todos nós conhecemos. E funcionando o coletivo, automaticamente ele vai sobressair, né? E é o que eu falei anteriormente. Talvez falte à seleção brasileira outros jogadores do mesmo status dele, né? Eu falo tecnicamente, entendeu? Aqueles que são protagonistas ou que foram protagonistas mesmo, que possam dividir com ele, inclusive, a responsabilidade na hora de vestir a camisa da seleção.
Ô, Diori, vamos contar uma história para o Júnior. A gente tem um colega nosso na Rádio Gaúcha aqui, Júnior, o nosso narrador Marcelo
Debona. Ah, é verdade, é verdade.
Que ele é Marcelo Júnior Debona. Ou seja, o nome do pai dele não é Marcelo Debona e ele seria o Júnior. Não, ele tem Júnior no nome para te homenagear, Júnior. Sabia dessa história? Acho que não sabia, provavelmente.
Não, essa pai... não. Eu conheço outra história do Júnior, que foi lateral do Fluminense, né?
Sim.
Que ele também não tem Júnior como filho, né? Ele é Júnior porque o pai também tinha isso. E o Sornossa, né? O Sornossa também. É Júnior Sornossa, né? Também. Quer dizer, eu acho que isso pra gente, você ser homenageado com o nome do filho de alguém é uma responsabilidade, né? Porque você serviu de exemplo de alguma forma e é um motivo de você massagear um pouco o ego, né? Mas talvez também pelo trabalho que foi feito, que deve ter sido feito direito, né?
Ah, com toda certeza. Não é por acaso. Esse tipo de coisa não chega por acaso, não chega para qualquer um também, Júnior. Então, é uma justa homenagem. Bom, agradecer ao Júnior Nardello Seninho.
Obrigado, galera.
Grande a gente abraço para vocês aí. Bom que jogo amanhã, Júnior.
Que a gente tenha um bom jogo amanhã, né? Pra gente divertir, né?
Tomara. Um abração, Júnior.
Abração, bom ouvi-los. Um abraço, tudo de bom, saúde.
Com certeza.
Estamos de volta, 9:07, show dos esportes na Gaúcha. Você ouviu o Andrés Xavier falando aí há pouco, né? Você que é estudante de jornalismo, é a última semana, hein, pra você se inscrever aí no Primeira Pauta RBS. Projeto que abre as portas para futuros profissionais experimentarem a rotina de uma redação jornalística profissional. Esse ano, você ainda pode concorrer a uma vaga de estágio. Então, faz o seguinte, não perde tempo. As inscrições vão até às 23:59 de domingo, dia 19. E podem ser feitas lá no gzh.rs/primeira-pauta-rbs. Não dá para perder tempo, né, Diori?
Não.
Ainda tem tempo, mas não vai deixar para ir às 23:50 para entrar no site, né?
Tá concorrido, hein?
Vai lá se inscrever agora, barbada. Tem 24 horas num dia para parar 10 minutos ali para fazer a inscrição. Não deixa para a última hora, né?
Com certeza, Lucininho, com certeza. Não dá para deixar para a última hora. A primeira pauta para concorrer a um estágio no Grupo RBS.
E claro, a parceria do show aqui é da KTO. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
E ainda, unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Falando em KTO, já estou olhando aqui, ó, meus alfarrábios. Nosso bolão aqui, ó.
O que deu aí?
Aqui, ó, Juventude e Cuiabá, tá?
Erramos.
Marchamos. Eu botei 2-1 e tu botou 2-0. Perdeu o Juventude. 2-1, Cuiabá. Grêmio e Ceará. Diori botou 2-1.
É verdade.
Este que vos fala botou 2-0. Acho que acertei, né?
Acertou.
Na chincha. E ontem, Diori? Bom, ontem botamos vitórias do Inter, acertamos, mas os placares, Eu botei 3-1 e tu botou 2-1. Então acertamos o resultado, mas erramos o placar. Eu no domingo acertei o resultado e o placar. Então, no nosso bolão, eu ganhei de ti essa semana, Diori. Só isso que eu tenho para te dizer, só lamento.
Está vitorioso na semana. Isso é um fato, com fatos não há argumentos.
É, então, só para dizer aí. Apostamos na vitória do Inter ontem, mas né, não nos gols que acabaram saindo, enfim, né? Vamos conversar com um cara que está na calçada da fama, Diori Vasconcelos, do Grêmio.
Que momento especial,
mais do
hein?
Que merecido, né? Ele está, talvez, em um dos jogos mais emblemáticos na história do Tricolor, que é a tão falada, comentada Batalha dos Aflitos. Galato! Seja bem-vindo, Galato. Boa noite.
Boa noite. Prazer estar conversando com vocês, hein?
Pois é, cara. Conta pra gente como é que foi essa emoção aí de estar na calçada da fama do Grêmio. E uma pergunta, o goleiro bota a mão, né? É isso?
Sim, isso. É. Coloquei as mãos ontem, né? É um sonho de criança, um sonho que eu comecei no Grêmio com 13 anos de idade, né? 13, 14. E lá no Olímpico tinha, bem na frente da Grêmio Mania, né? Quem recorda ali, tinha aqueles atletas que colocaram seus pés, suas mãos ali, né? Os goleiros, né? Bem, como a gente sabe que os goleiros têm que botar a mão. Então, era um sonho que eu tinha e ontem poder estar ali colocando, cravando, que nem eu disse, né? Cravar o nome Galato, né? Que é o nome, o sobrenome da família. É uma emoção única para mim de poder a minha filha daqui uns anos chegar lá e olhar o pai que está ali com as mãos, né? O nome da, que ela leva também. Então, muito feliz e agradeço a todos os torcedores, a direção do Grêmio, os conselheiros que lembraram daquele jogo épico, né? Que a minha passagem pelo clube foi importante também, né? Enquanto eu atuei para o Grêmio, que é o clube do meu coração, um clube que desde de criança, né, eu já frequentava, então fiquei muito feliz mesmo.
O Galato, é claro que o nosso foco aqui do papo essa justa homenagem aí para ti e para outros personagens que daqui a pouco a gente vai mencionar também aqui na nossa conversa. Mas é curioso, né? A gente está conversando aqui nessa terça-feira, justamente na véspera de um jogo do Grêmio contra o Flamengo na Copa do Brasil. E é claro que é um jogo do Grêmio contra o Flamengo em que o Grêmio tomou 4-0 no jogo de ida. E há pouco o Lucianinho falava assim, ó, só um milagre salva o Grêmio, porque convenhamos, né? O Flamengo com toda a qualidade que tem, 4-0.
Então chama o Galato, Diori.
A gente sabe que é só um milagre mesmo, assim, e talvez nenhum milagre seja suficiente para que o Grêmio passe pelo Flamengo. Eu não vou te colocar na pressão de dizer assim, será que é possível passar do Flamengo? Mas eu gostaria de saber se tu tem alguma história, Galato, para nos contar aqui de algum momento da vida, assim, que de repente o Grêmio conseguiu algo improvável, impossível. Tu saberia me dizer esse momento, assim?
Olha, a minha história é a batalha dos aflitos, né? Ninguém acreditava na circunstância que tava naquele jogo.
Eu não esperava que tu fosse dizer isso, cara.
E a gente perdeu. Mas aproveitando teu gancho aí da questão do Grêmio amanhã, com certeza é um jogo muito difícil, né? O Grêmio já sai com um placar que foi feito aqui em Porto Alegre de 4-0 pro Flamengo, é muito difícil. Mas os jogadores são profissionais, né? E o futebol, como aconteceu lá nos aflitos, aquele jogo, pode ser que o Grêmio venha, mas será muito difícil, com certeza, pela qualidade da equipe do Flamengo também, né?
É, o Grêmio tem uma desvantagem muito grande, né, Galato? E, claro, se os deuses do futebol resolverem entrar em campo, eles podem fazer com que seja possível uma reversão, mas é algo realmente que o torcedor do Grêmio certamente não fica esperando. Eu até estou escrevendo aqui em GZH amanhã e estou citando isso, ó. Vai ter que ser um jogo épico, histórico, daqueles que vira filme, tipo a Batalha dos Aflitos. Ou seja, o Grêmio, para conseguir virar esse 4-0, fazendo um placar de 4 de diferença para levar para pênalti, ou fazer 5 de diferença, vai ter que ser mais um jogo que, bom, daqui a 100 anos vai ser lembrado, como a Batalha dos Aflitos também. Então, é por aí, né? Pode acontecer? Pode, mas é improvável que aconteça, né?
É bem complicado mesmo para amanhã.
Mas assim, ó, muita gente te para, eu imagino, Diori, o Galato, né? Um cara super conhecido, um rosto que todo mundo, né, reconhece. Ainda hoje, tanto tempo depois, Galato, os torcedores do Grêmio vêm e te param, pedem foto, enfim. E isso continua muito forte mesmo tanto tempo depois do acontecido, do grande jogo?
Cara, continua, sim. Eu fico muito feliz, né, em ter esse reconhecimento do torcedor, né, de ter aquela foto, e me contar, né, que quando a gente tem a oportunidade de conhecer um torcedor e ele me contar o que ele estava fazendo, né, na hora do jogo, eu fico muito feliz em ouvi-lo, né, porque, pô, foi um jogo onde a gente conseguiu reverter, né, uma situação que ninguém acreditava. E, claro, já se passaram bastante tempo, né, já passou, não digo muito tempo, mas para mim parece que foi o ano passado, sabe? E tão vivo que ainda é na minha memória, acredito que para o torcedor também é um jogo ali onde simbolizou a nossa bravura, né, a imortalidade, né, como é conhecido o nosso Grêmio, né, o nosso imortal tricolor. Então eu fico feliz desse reconhecimento do torcedor no dia a dia.
Pois é, agora Galato, como é que é também, assim, é claro que tu estava falando aí da emoção de cravar o teu nome na história do Grêmio, já estava cravado, mas colocar assim, eternizar na calçada da fama, a emoção que é para tua filha de poder acompanhar essa história e para sempre estará lá marcado, mas como é que foi também a emoção de estar sendo homenageado junto com o Cacalo, junto com o Filipão, junto com o Osvaldo, que são também grandes personagens da história do Grêmio?
Ontem, quando a gente chegou, eu cheguei, o Filipão logo chegou, a gente até subiu o elevador junto ali, né, para chegar no local lá da cerimônia, e aí me veio aquele filme que, quando frequentava as escolinhas do Grêmio, lá por 95, 96, que eu já vi o Grêmio ser campeão, né, e poder estar ali no mesmo momento, no mesmo local, junto com o treinador que mostrou o Grêmio em 94, 95, 96, com aquela bravura dele, né, de gritar na beira de campo, e eu poder estar junto com ele, com o Cacalo, com o Osvaldo, né, que foi um jogador também muito importante para o Grêmio, foi campeão do mundo, então eu estava só alegria, né? Só alegria. Eu vi aquelas pessoas, então agradeço a Deus por estar lá naquele momento e poder dividir, né? Sentar ao lado ali do Filipão, do Osvaldo, do Cacalo e a gente ser homenageado pelo clube.
Bom, Galato, como torcedor hoje, como é que você está vendo os dois goleiros do Grêmio aí que são jovens, assim como tu na época da Batalha dos Aflitos, né? Pegou uma pedreira, um momento difícil e deu conta do recado. Os dois aí, o Chapecó e o Breno, como é que tu avalia? E tá correta essa decisão do Filipão de, no momento, dar a titularidade ao Chapecó?
Gosto dos dois, tá? Gosto, acho bom, são dois bons goleiros, saem bem do gol, tem uma boa reposição. Eu fui entrevistado aí pelos colegas de vocês, quando o Breno voltou da seleção, quem que deveria jogar? Eu fui bem claro que eu acharia que quando o Breno retornou da seleção, ele deveria de ter a sua posição de volta, porque ele saiu por mérito, né? Ele não saiu por falha nem por lesão. Só que agora, vendo hoje, né? Hoje não tem como tu tirar o Chapecó pelas atuações e também pelo ritmo que ele já adquiriu. Então o Breno teria agora que retomar a posição, retomar o ritmo de jogo, para que ele assuma novamente. Então, o que o Breno tem que fazer, que acredito que é o que a comissão vem conversando com ele também, é que ele esteja preparado, como ele estava preparado para assumir o gol do Grêmio, no momento que foi lhe dada a oportunidade, ele tem que treinar, ele tem que se preparar, que em qualquer momento ele pode jogar, né? Então, não é porque joga o Chapecó que ele nunca mais vai jogar, ele tem que estar preparado na próxima oportunidade que ele ter, ele assumir novamente. E o Chapecó sabe que tem o Breno ali. Então é uma disputa sadia, né? Como a gente diz, uma disputa onde os dois têm condições de ser o titular do Grêmio e que quem está ganhando com isso é só o Grêmio e o torcedor, né? Que vê ali dois bons nomes que dá uma tranquilidade de ver eles atuando, né?
E sabe que isso é curioso, né, Galato? Porque a gente, pegando assim a história dos goleiros do Grêmio, né? Volta e meia, o Grêmio tem goleiros lançados na base, surgidos na base, que acabam tendo destaque, conquistando títulos. A gente tem a tua história, a tua trajetória com importância assim, absurda pro Grêmio. Aquele pênalti lá mudou realmente a história do Grêmio lá no ano de 2005.
E às vezes esquece disso, Diori.
É, exatamente. Isso. Exatamente. Aquele pênalti mudou, e não é exagero nenhum falar isso, Galato. Aquele pênalti mudou a história do Grêmio naquele momento. Porque se sai aquele gol do Náutico, a gente jamais pode dizer, ou jamais poderia imaginar, o que teria impactado na história do Grêmio, né? Quanto tempo o Grêmio demoraria para se reerguer, perdendo aquela partida, enfim. Teria mudado toda a história, toda a história. A gente pega o Derlei e todos os títulos que ele conquistou, né? Pega o Marcelo Groy, que foi o goleiro vitorioso mais recente. E agora a gente tem aí, tá vendo dois garotos jogando em altíssimo nível dentro do Grêmio. E aí eu quero te fazer a pergunta, Galato. A gente não consegue entender muitas vezes o quanto o Grêmio perdeu tempo com goleiros que chegaram aqui com cartaz, com às vezes com um salário mais alto e que não dão a resposta, né? Que não tem identificação, que não tem essa coisa assim do cara criado na base, né?
Tu sabe que antigamente diziam muito que goleiro bom é a partir dos 25, 26 anos, né? Goleiro é que nem vinho, quanto mais velho, melhor ele fica. Só que tu tem que ter a tua oportunidade de jogar e estar preparado. Quando eu joguei, eu me lembro que o Eduardo, né, pediu para sair do Grêmio, eu tive uma oportunidade jovem, e o Grêmio mesmo assim, alguns veículos de comunicação, que vinham dizendo que o Grêmio teria que ter um goleiro mais experiente, um goleiro mais rodado, mas comigo eu tinha comigo assim, não, eu tenho condições de ser o titular, eu tenho. Então eu fui provando, né, e junto comigo o Marcelo Groy, o Cássio, né, que hoje está no Corinthians, então a gente vinha tentando mostrar, não precisa trazer o Eduardo de novo, não precisa trazer o Márcio, né, que eram os goleiros da época, a gente tem cria da base ali, que o Grêmio é uma escola de goleiros. Então, eu acredito também que o Breno e o Chapecó não tiveram oportunidades antes, até pelo que o profissional que estava na frente com eles via que aquela questão do goleiro contratado, aquele valor que o clube pagou para trazer aquele goleiro, isso pesa um pouco na decisão. A bagagem que aquele goleiro já tem, isso pesa na decisão do treinador de escolher. Então, chegou um ponto que não tinha mais para onde correr, tinha que botar o Breno, que daí sim já estava preparado, ele já tinha mais uma cancha aí de treinamento, de jogos, de convívio com o plantel. Então, eu acredito que não entrou antes, de repente, por não estar tão preparado como ele está hoje, né? Tanto o Breno quanto o Chapecó. Então, às vezes, assim, pô, mas o Grêmio trouxe o Vanderlei, Paulo Vitor, e tinha os guris na base, mas quanto tempo o Paulo Vitor ficou ali, né? Os guris hoje estão com 22, 21, não sei a idade deles, mas eles também não poderiam assumir muito cedo, com 18, 19 anos, por exemplo, e se ir mal numa partida e depois ali a história dele acabaria ali. Então, tudo tem o seu tempo, né? Tem que ter esse cuidado até para que eles, no momento de falha, de erro, consigam suportar, né, essa falha e absorvam rapidamente, porque a vida do goleiro é assim. Ele pode ser o melhor hoje, mas como pode ser o pior amanhã, mas ele vai ser o melhor porque ele vai trabalhar, ele vai sempre buscar o seu espaço. Então o goleiro tem que trabalhar muito, né, a cabeça, psicológico, para que eu aprendia muito com o treinador de goleiro, que ele me dizia, né, que se o teu time está ganhando de 5-0, na tua cabeça tem que estar 0-0 para te estar sempre com atenção. E se tu já tomou 3 gols na tua cabeça, tem que pensar que está 0-0 para te evitar o quarto, o quinto. Então são coisas que tem que se trabalhar com os goleiros. Porque o momento é bom, né? Pode vir aos erros, mas eles têm que estar sereno ali para estar sempre fazendo boas partidas.
Mas é isso, né, Galato? O goleiro é o atleta que mais sofre com erro, né? Porque o centroavante pega um cara, perdeu um gol na cara do gol, tá, vai ser comentado, enfim, ali depois do jogo, mas vai passar batido, porque ele vai acabar fazendo outros gols, e o goleiro, esse que é o problema, ele fica muito marcado se ele comete um erro, né, e principalmente num jogo importante, num jogo decisivo. Eu acho que a vida do goleiro, ela é mais dura por isso no futebol, né?
Ah, com certeza. A gente tem o goleiro da Copa, o Barbosa, né? Que ficou marcado até hoje, né? Já faleceu e todo ainda
fala. Imagina o que ele sofreu com aquilo, né? Naquele maracanaço.
Exatamente.
Em 1950.
Exatamente. E tu vê quanto tempo faz.
A gente tá lembrando aqui em 2021, né? Imagina.
Exato. Pra você ver. Então, mas goleiro é complicado, cara. Goleiro, a gente gosta muito da posição, né, da profissão, e chega antes para treinar e treina até o final. O pessoal sai do campo, o goleiro fica trabalhando mais um pouquinho, então a gente gosta, eu gostava de estar lá, de estar no clube, então o goleiro ele é diferente mesmo.
Galato, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. Galato, muito obrigado por nos atender aqui na Gaúcha. Parabéns mais uma vez pela homenagem, por estar na calçada da fama do Grêmio. E um grande abraço para ti, sucesso sempre.
Valeu, obrigado, foi um prazer imenso aí conversar com vocês.
Valeu. Galato, de cada vez que a gente fala o nome do Galato, eu lembro da narração do Pedro Ernesto, Pedro, é inevitável. Né? Galato, 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 milagre, milagre.
Inacreditável.
Parece que a gente vai falar na linha para conversar conosco. Galato, Galato, Galato.
Exatamente.
É um momento, né? Fica marcado. Imagina a história do cara.
Claro.
Para sempre, para sempre. Né? E daqui sei lá quantos anos o Galato ele vai estar ali na história, além de estar na calçada da fama. É a história sendo contada, né? Das entrevistas que ele deu, falando sobre isso. É um momento realmente marcante na vida de um atleta ter, né, uma defesa como aquela, né? Uma defesa.
E foram quatro homenageados, até para relembrar, né, Lucerinho? O Filipão foi um dos homenageados na Calçada da Fama. Também o Cacalo, né, Luiz Carlos Silveira Martins, ex-presidente do Grêmio. O Galato e ainda o Osvaldo. Foram os homenageados na calçada da fama do Grêmio.
Achei aqui no YouTube, fiz uma busca meio correndo aqui, tem uma trilha no fundo, mas vou ver aqui, ó.
Galato, milagre, milagre, milagre! Cobrada a falta, bola pro Wanda.
Aí depois tem o lance.
Dentro da grande área, entrou livre, vai marcar o gol, atenção, defende o goleiro, atirou o gol!
Cara, esse jogo é inacreditável mesmo, Pedro, na narração disse inacreditável. Cara, o que o Grêmio fez nesse jogo é inacreditável.
Não, é surreal, né? Dentro do futebol, surreal.
Mas eu lembro, Galato, Galato, milagre.
Aí a gente pega aí ó, o Galato com a história lá de 2005, com essa defesa importantíssima pro Grêmio. Tem Filipão e Cacalo aí, multicampeões nos anos 90 com o Grêmio. E o Osvaldo, que foi campeão do mundo em 1983 entre os eternizados na calçada da fama tricolor.
Osvaldo Luiz Vital, que jogava esse rapaz, Jorge? Tu não viu ele jogar, né? Ele jogava na década de 80. Cara, ele era, como se dizia na época, ele era o meia ponta de lança. Ele era o número 8. Cara, mas ele fazia muito gol. Ele era um cara que ajudava na marcação, né? Porque hoje em dia, o cara que é o 8 ali do time, ele talvez marque mais, o que seria quase um segundo volante, né, Jorge? Ele marca mais do que naquele tempo. Naquele tempo, Osvaldo, por exemplo, ele tinha mais liberdade. Mas jogava demais, ele veio da Ponte Preta e foi um jogador marcante naquela campanha, né, naquele time que tinha Renato, enfim, tinha toda aquela turma. E o Osvaldo jogava demais, então merecido também. O Osvaldo é um cara que merece. Aliás, a gente já entrevistou ele algumas vezes aqui no show, um papo espetacular, Diori. Ele foi também uma época comentarista de rádio lá em Campinas, enfim. Eu não sei se ele mora em Campinas hoje em dia, acho que ele mora em Santa Bárbara do Oeste, ou coisa do tipo. Mas ele é um cara super gente fina, também merece. Assim como o Cacá, bom, Cacalo, não vou falar do Cacalo, né? O Cacalo é espetacular, né? Que figura humana. É o que pesa que a gente sabe que tem toda a rivalidade dos colorados que implicam com o Cacalo, mas a gente que conviveu com o Cacalo, né, Diori, como dirigente, daí no trabalho, mas como colega na Rádio Gaúcha, na RBS, e hoje ainda o Cacalo está no Diário Gaúcho, é uma figura humana espetacular, né?
Com certeza, Lucilinho, com certeza, um cara querido.
O futebol é que transforma o Cacalo, que vira
exatamente.
Aquele Cacalo polêmico.
Não,
Cacalo...
É um cara querido, é um amigo que a gente tem aqui.
Que figura querida.
Pela oportunidade também de ter trabalhado perto do Cacalo aqui na Rádio Gaúcha, uma figura muito querida, que a gente tem muito carinho por ele.
Vamos fazer intervalo, meu chefe, 9h29, que programa lá, rápido, né? Hoje, eu nunca vi o relógio
voando,
aqui,
né?
O relógio, a gente não está dando conta do relógio, irmão. Vamos fazer intervalo e vamos falar do Inter depois.
Eu vou te dar duas barbadinhas, então, antes do intervalo, tá,
Lucinho? Vem,
primeira barbada, tá? Churras Langiru, feito de especialista para especialista. E Tramontina, o prazer de fazer bonito.
Feitos então, um para o outro.
Pega o Churras Langiru e os talheres da Tramontina e não tem tempo ruim, não tem erro.
Eu quero pedir desculpa, semana passada passou batido, de, olha, eu felicitei, mandei aqui direto o recado, o abraço. Hildo Paludo esteve de aniversário, fazendo 69 anos, Jory. 69 anos. Aquele corpinho desfilando nos gramados lá da Serra Gaúcha, jogando aquele futebol que nos atormenta naqueles nossos amistosos. O homem fez 69, mas tá voando. Então, um grande abraço apertado pro Hildo Paludo da Tramontina. Figuraça, uma figura tão querida que sempre nos recebe tão bem lá. Então, parabéns aí pro Paludo. 69, né? Ano que vem ele setentinha.
Que espetáculo, vai ter que fazer.
Até a pandemia tá voando, já vai estar, né, mais calma. É, ele tava no Nordeste, curtindo o aniversário com a família, enfim. Tá voando e joga a bola, o homem joga a bola, né? Mas nós vamos ganhar deles ainda. Nós vamos ganhar um jogo ainda lá, Jory. Vai por mim.
Vamos sim.
Nós vamos ter que meter um dia, fazer um... Sei lá, vamos juntar. Vamos levar o Galato com
fome depois da pandemia.
É. Vamos levar o Galato no gol, vamos escolher uns caras e Bolívar. Vamos encher o time de cara de enxerto pra ganhar do Paludo. Alô, azar, Paludo, pode esperar, a tua hora vai chegar.
Eles que lutem depois, Lucininho, com os nossos reforços.
Nós vamos contratar, nós vamos pro mercado forte.
Uma vez nós fomos, até para contar pro nosso ouvinte, tá? Uma vez nós fomos no jantar lá de final de ano com a Tramontina.
O Jário perdeu a aliança.
Tem essa história aí que eu perdi a aliança também, né? E eu tenho uma foto, Lucininho, eu tenho uma foto que, cara, é um negócio inacreditável. Eu tenho uma foto que assim, o jogo parou no intervalo pra galera procurar a minha aliança que eu tinha perdido no gramado lá do
é um herói também.
Da casa do Paludo lá, né? Tem uma foto que tá assim, ó. Tem os garçons, tem o Pedro Ernesto, tem o seu Clóvis Tramontina, todo mundo dentro do gramado, olhando pro chão, olhando pra baixo, cara. O Kleber Grabowska, todo mundo...
A minha sorte é que eu tava apresentando o programa nessa hora, daí não precisei ir lá.
Inacreditável, cara. Até o seu Clóvis dentro do gramado olhando pra baixo. Que
barbaridade.
Pra ver se achava a aliança, que eu perdi a aliança lá na casa do Paludo.
Que coisa. História fantástica.
Mas a história que eu ia contar é a seguinte, Lucianinho, não é essa. É que nesse... Não foi nesse ano, foi num outro ano que a gente teve lá. A gente levou o Rodrigo Mendes pra jogar com a gente.
Exatamente.
Rodrigo Mendes e o Fabiano, né?
Imagina esse ataque.
E aí nós ganhamos o jogo de 7-6, se eu não me engano, e o Rodrigo Mendes fez 5 gols.
Ou seja, tu tira o Rodrigo aí Mendes,
não tem condições,
nós tava fora muito.
Aí não tem condições.
Não teve um jogo que o Gaciba jogou de goleiro?
Ah, esse eu não tava, mas pode
ter tido. Eu acho que teve isso também, o Gaciba, que trabalhava conosco, acho que ele jogou de goleiro, Jory. Pegava muito no gol, Jory. Pegava tudo.
Eu perdi a aliança jogando no gol.
Quer dizer, pegava quase tudo, porque a gente deve ter perdido o jogo também.
A gente tava fazendo aquecimento ali no jogo, né? E eu tava no gol ali defendendo e tal. E aí faltava. Aquilo lá é dezembro, né?
Eu ia casar
em março.
Que beleza.
Fevereiro, né? Eu ia casar em fevereiro, né? Então deu 3 meses ali, né? E final de fevereiro, né? Então.
Imagina tu chegando
quase 4
em casa
meses
pra contar. Olha. Deu um problema. Bom, pelo menos tu tinha um álibi, assim.
Não,
olha,
mas sabe o que era legal?
O álibi era o melhor da história, Jory.
Porque assim, ó, eu perdi a aliança e aí eu sabia que a Andressa ia dormir cedo porque ela tinha que acordar cedo pra trabalhar no dia seguinte, né? E aí ela... E aí assim, ó, os meus amigos, entre aspas, lá no jogo, me falavam assim, já contou pra Andressa? Eu disse, não vou contar pra Andressa, eu vou contar quando eu chegar em casa. Tá, por que tu não liga pra ele e conta? Não, por enquanto esse problema é meu. No momento que eu ligar pra ele contar, esse problema não é mais meu. Então ela não tem, ela já tá dormindo. Deixa dormir,
tá,
não vou acordar ela. Depois quando eu chegar em casa eu conto. Ah, tá louco, cara. E daí a viagem de volta naquele ônibus lá, todo mundo cantando. E não dá nem pra cantar no ar as músicas aqui, mas...
Não, deixa assim,
mas
melhor
foi engraçado,
não.
Foi divertido.
Melhor não. É, então tá, vamos pro intervalo então, 9h34, Na volta vamos falar do Internacional que venceu ontem e já está pensando aí no fim de semana. Então intervalo rápido e a gente já volta, não sai daí.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Wetzel, a marca que é referência no ramo de instalações elétricas, com soluções inovadoras para a sua obra, projeto ou manutenção elétrica. Plenobras e Wetzel, uma parceria de confiança. A Plenobras e a Wetzel agilizam tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Pão de cebola, o delicioso lançamento da Santa Massa. Além de ser crocante, o pão de cebola da Santa Massa não tem alho, mas sim um incrível recheio de creme de cebola que vai conquistar o paladar da família toda. Ele é ideal para deixar os lanches do dia a dia e os churrascos ainda mais saborosos. Você vai experimentar Pão de Cebola Santa Massa. Isso muda o seu churrasco.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Grupo IESA apresenta novo Fiat 500 elétrico. O futuro é agora. Com design icônico, autonomia de até 460 quilômetros. Ele é potente e sustentável. Descubra como é dirigir um carro 100% elétrico. Venha fazer um test drive exclusivo na IESA Fiat. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você pode fazer, você pode doar, sua mão estender e muitas vidas salvar. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também.
Ligue para o Hemocentro mais próximo e saiba como doar seguindo os protocolos de segurança. Se cada um ajudar como pode, vamos transformar vidas. Ajude doando seu sangue. Acesse institutounimedrs.org.br e conheça a nossa causa. Apoie o Grupo RBS, juntos contra o vírus.
A Elevato está pagando a instalação dos carpetes e dos pisos vinílicos, laminados e de madeira da sua obra. Isso mesmo. Você faz sua obra com a Elevato e tem instalação grátis ou tudo em até 10 vezes sem juros. Mas essa exclusividade é por poucos dias. Aproveite! Faça sua obra com a Elevato. Sua casa, nossa causa.
Voltamos, Johnny! 9h38!
De volta!
Abraço pro João Padeiro, tá nos ouvindo. Ele acabou de me ligar aqui, tava falando com ele no telefone. Diz que o Osvaldo, a gente tava falando do Osvaldo, era cliente da padaria dele, vivia na padaria do João Padeiro, que era na Érico Veríssimo ali, pô. João Padeiro era.
Carinho,
era...
fala no João Padeiro, Lucianinho, que eu tô com fome, cara.
Tô com saudade daquela pizza napolitana que ele fazia, que não é do teu tempo, que ele levava pra gente, Johnny. De noite
que
aí no estúdio.
Hoje, Lucianinho, me ajuda aí.
Ah, eu vou abrir uma latinha de atum ali, vou pegar um pãozinho integral, uhum. Eu tô nessa vida aí, Jorge.
Ah, tá nessa vida aí?
Tô, nessa vida.
Ah, eu também
hoje
queria,
comprar
eu
quero... um atum ali, uma pastinha, fazer uma pastinha, botar no pãozinho integral e era isso que tínhamos para o momento. Tem que ser, né? Tem que tomar jeito na vida um dia, né?
É isso aí, mas é uma boa, né? É uma, ah, é sempre
daqui
uma
a pouquinho,
boa.
Deixar o dia pra abusar em outro momento aí, mas não, não todo dia, né? Não
sexta-feira. Dá pra abusar todo dia. Essas coisas assim, né?
E eu e a Alice estamos preparando uma novidade. Hoje a gente foi gravar
pois
mais
é,
coisas lá na
Eu tô querendo
clube.
Saber o que é isso aí, Luciano. Tô ficando curioso, segredo. Tu não me contou ainda.
Não contei, mas espera que vai chegar aí, vai chegar.
Tu não me contou ainda.
Abraço pessoal da PUC lá hoje que nos recebeu no Parque Olímpico, Jory. Bah, que tratamento da turma lá. Tem convidado na linha, Jory.
Ah, é?
É, já
olha
tá
aí,
na linha.
Pô, que honra.
Vamos conversar com o vice-futebol do Internacional, Emílio Papaléu. Papaléu, tudo bem? Boa noite.
Ô, Lucianinho, Jory, como é que vamos? Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo olha, certo.
Eu tenho que me controlar, Jory, para não chamar Carlos Papaléu. A gente já conversou, falou sobre isso, né? E o Papaléu aí que vai fazendo jus à família de colorados, enfim, né, o doutor Carlos Papaléu, que teve uma vida ativa no Internacional, né? Figura importante, que infelizmente nos deixou tão cedo, mas enfim, né? Fica o legado e fica as boas lembranças aí pra gente.
É isso mesmo. É. Carlos Papaléu foi um super colorado, né?
As pessoas que a gente, né, acaba conhecendo em virtude do trabalho, enfim, acaba gostando, se afeiçoando e torcendo pelas pessoas também, né? Mas a gente sabe que a vida às vezes não, né, tem os seus caminhos, né? Mas fica a boa lembrança e o carinho, né?
Isso é interessante, né? Porque é história sendo levada adiante, né? Dentro do clube, né?
O Carlos Papaléu foi conselheiro atuante no Inter, né? Meu tio, com quem tive escritório há muitos anos, né? E nos deixou muito cedo, nos deixou em 2006, chegou a ver a vitória do Inter na Libertadores, mas não houve tempo para curtir o Mundial. Mas ficou a marca dele na história.
Eu quero começar o papo aqui com o Papaléu, Lucianinho, fazendo uma pergunta que eu imagino, eu tenho quase certeza que ele não está esperando essa pergunta, tá? A pergunta é a seguinte: o que te passou na cabeça quando o Trelles colocou aquela bola na trave, quando o Trelles arrematou aquela bola e a bola bateu na trave ontem contra o Sport?
Sabe que eu... Bom, em primeiro lugar, boa noite aí a todos, né?
Boa noite.
Ouvintes da Rádio Gaúcha, a Nação Colorada. Sabe que da onde eu estava, eu nem percebi que era o Trelles, depois é que me disseram, mas foi foi um susto, puxa vida, foi um susto.
Eu imagino que o Papaléu pensou assim, não, hoje não, né? Faz 200 anos assim, que tu não acerta uma, não vai ser hoje, né?
Quando tu tava aqui, tu não acertou uma, né?
Não, e nos outros, onde ele andou, no São Paulo, também não acertava, pô.
Agora tu vai fazer o gol? Não, aí tu quebra.
Como é que é? A maldição do ex, né?
É a lei do ex, é. Pô, mas essa seria uma lei do ex, assim, pra provar que a lei do ex existe, né? Porque até o Trelles fazer gol contra o Inter é um milagre, né?
É verdade. Felizmente a bola não entrou, felizmente.
Mas a gente, né, Diori, ontem, que acompanhou o jogo, enfim, repercutiu, na madrugada a gente teve debate. Eu bati numa tecla, Papaléu, de que eu acho que o Inter, olha a loucura que eu falei, o gol muito cedo para o Inter talvez não tenha sido um bom negócio na questão anímica, porque parecia que o jogo ia ser muito fácil para o Inter, né? E a gente sabe que muitas vezes pode acontecer isso, da equipe meio que se desmobilizar, e o Sport, com todas as suas dificuldades, tentou alguma coisa, mas é que falta realmente a qualidade. Então, parece loucura dizer, mas o gol muito cedo talvez tenha criado um relaxamento para o Inter, que no fim das contas, pelo que o próprio Aguirre falou na entrevista, não foi um bom negócio, né? O Inter correu riscos, esse é o termo, acho que, claro, para explicar o que aconteceu, riscos desnecessários no jogo, né?
Houve uma série de fatores, né, de fatores, assim, sabe que o campo, não é desculpa isso, é claro, porque o campo fica ruim para os dois, né? Embora o Sport tenha mais familiaridade, por óbvio, né? O campo estava muito pesado, a grama muito fofa, né? E eu achei que o Internacional começou muito bem o jogo, muito bem, tomando conta, tendo iniciativa, os jogadores realmente executando aquilo que o treinador se propôs. E lá pelas tantas complicou, nós fizemos 1-0, acho que vocês têm razão, o time se acomodou um pouco, e embora nós tivéssemos ao longo da partida chances de aumentar o placar, o Sport no final nos deu um sufoco, né? Essa que é a verdade. Eu realmente não gostei muito do resultado, foi um resultado maravilhoso em termos de tabela, né? Nós estamos hoje em 9º lugar, com um jogo a menos, né, do que aquela turma ali que está empatada por ali conosco.
Todo mundo que está acima ali tem 20 jogos já, né? O Inter tem 19, acho que essa é uma vantagem interessante, né?
E puxa vida, vocês devem ter acompanhado o Sport, com a exceção do Fluminense, me parece, que fez 2 gols, mas levou 1, né? O Sport não perdeu de mais de 1-0 na Ilha do Retiro. Lá sempre é muito duro jogar, né? Muito difícil. E por incrível que pareça, o Sport, ainda que esteja numa posição incômoda na tabela, é a segunda defesa menos vazada, né? É curioso isso. Então foi um jogo muito duro, sempre é difícil lá na Ilha do Retiro, mas eu acho que nós não fizemos um bom jogo. O resultado valeu pelo resultado, que foi maravilhoso, né? 3 pontos fora. E vem numa, digamos assim, numa curva ascendente o desempenho do Internacional, né? Não digo o desempenho, mas o score, a pontuação. Tá? Se nós considerarmos aí o jogo do Flamengo como virada de chave, nós temos aí parece que 15 pontos, né? 12 pontos disputados, 8, não é? Duas vitórias, Flamengo-Fluminense, um empate com o Santos, um empate com o Atlético Goianense, né? São 6, são...
O Inter não perde 8. A 6 jogos, né?
São 9 pontos, né? E também tem aquela coisa, né, que o torcedor também tem que entender. Muitas vezes nós jogamos bem, como foi o caso do Santos, e não conseguimos traduzir no placar o que foi o jogo. Mas eu acho que no cômputo geral nós estamos bem, sim.
Pensando na sequência, Papaléu, o Internacional agora tem 2 jogos dentro de casa contra Fortaleza e Bahia. É exagero dizer que esses jogos vão determinar aí qual vai ser o tamanho da briga do Inter, porque são 2 jogos em casa, 2 jogos em sequência, e principalmente com o Inter vindo numa sequência de resultados muito boa?
Exatamente, eu acho que eu costumo dizer, eu tenho dito nas entrevistas, que o nosso campeonato é o próximo jogo, sempre, né? Nós estamos com o pé no chão e estamos lutando sempre pela próxima partida. Mas, se nós tivermos a felicidade de, no Beira-Rio, jogarmos o que jogamos contra o Fluminense, por exemplo, e embalarmos com 6 pontos, eu acho que nós podemos já, a torcida pode sonhar com coisa boa.
Porque o campeonato está achatado na tabela, né, Papaléu? Se a gente olhar, o Corinthians tem 29 pontos, é o 6º colocado. Mas vamos combinar, vai ser G6, G7, G8, acho que esses times que estão lá em cima, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, eles vão conquistar alguma coisa de Copa do Brasil e de Libertadores, né? Então o próprio Bragantino, que está na Sul-Americana, e com isso a gente sabe que pode aumentar o número de vagas no Brasileirão. Eu acho que, claro, tem que trabalhar no mínimo com o G6, né? Que é o básico. Mas acho que vai respingar, né? Coisas até um pouco mais abaixo na tabela, né?
O campeonato está em aberto, né? O próprio topo da tabela, nós assistimos esse final de semana a derrota do Bragantino, né? E também há uma diferença muito pequena entre o 6º colocado até ali a véspera do rebaixamento. Então, vencer hoje no Campeonato Brasileiro é algo que faz toda a diferença, né? Então, uma vitória, 2 vitórias embalando, puxa, a tendência é subir muito na tabela.
Papaléu, até para a gente pensar, eu não sei até que ponto o Internacional já tem feito esse planejamento, o 2022, de que forma o Inter está trabalhando, de que forma o Inter está projetando, assim, já antecipar algumas coisas que a gente sabe que são importantes para uma temporada 2022, tendo em vista que 2021, ainda que o Inter esteja conseguindo uma recuperação, esteja agora se aproximando de uma zona de Libertadores, foi um ano que, depois daquele Campeonato Brasileiro, foi um ano que eu imagino que vocês avaliam como um ano abaixo do Internacional, né?
Sim, nós estamos... É claro que nós não temos como esconder que estamos, não há dúvida, projetando o ano que vem, o ano de 2022, a temporada de 22. E isso vai depender, naturalmente, do resultado que nós obtivermos agora neste campeonato.
Quer dizer, a classificação para uma Libertadores muda completamente o foco, não é? Então, nós estamos nos acautelando, fizemos contratações pontuais, né? Renovamos o plantel, nós temos aí vários jogadores na idade ali de 2020, 2000, melhor dizendo, 20, 21 anos, temos uma renovação do plantel, ao mesmo tempo que fizemos contratações pontuais com mais cascudos, vamos dizer assim, como o Mercado, como o próprio Tyson, né? Mas estamos, Gustavo Maia, Kaique, o próprio Palácios, o Bruno Mendes, né? São Paulo Vitor, são jogadores que são jovens e que certamente nós contamos, né, com a participação deles no ano que vem.
Bom, Papaléu, eu queria até mudar um pouquinho o rumo de hora da conversa, em seguida a gente vai ter que encerrar até o programa, mas eu estou vendo aqui uma matéria do nosso companheiro jornalista Martim Fernandes, do GE.Globo, e o título, até eu estou lendo o Twitter dele aqui, mas tem um link da matéria, 19 clubes da Série A articulam boicote à próxima rodada se não cair a liminar do STJD que permite ao Flamengo ter público no estádio, porque há um acordo, né, dos 20 times, era um acordo dos 20, só voltar ao público quando todas as praças pudessem ter público, mas o Flamengo tem essa liminar e pretende utilizá-la no final de semana. Existe, como é que a posição do Inter nesse aspecto, Papaléu? Né, o Grêmio já deixou claro de que o Grêmio até cogitou em não entrar em campo amanhã na Copa do Brasil, que também tem a questão do jogo de Porto Alegre não ter público e agora no Rio vai ter. Como é que o Inter se coloca nesse processo junto com os demais 18 clubes aí nesse processo?
Não há dúvida, nós sempre pregamos a isonomia, né? Ou seja, se nós temos algo que foi negociado coletivamente no Conselho Técnico da CBF, ou seja, que todos voltariam ao mesmo tempo, mantendo o equilíbrio, fica muito ruim, né? Um clube, digamos, perseguir individualmente uma posição contrária daquilo que foi negociado coletivamente. Então, nós somos parceiros dos demais clubes e não nos... acho que isso é uma matéria até para ser analisada pelo jurídico do clube, né? A questão do boicote, sinceramente, hoje eu cheguei há pouco junto com a delegação de Recife. Então não tivemos nem tempo de discutir isso de forma mais ampla com o próprio presidente do clube, com o conselho de gestão, mas a ideia é, sem dúvida, manter uma unidade, porque entendemos que a competição é dos clubes, a CBF é que tem que organizar e tem que dispor a respeito disso, né? Então nós buscamos, em suma, respondendo objetivamente a tua pergunta, a nossa posição é de união com os demais clubes, tentando manter uma isonomia, e voltando quando todos voltarem. Isso é o que se quer.
Seria bonito, Jorge, se os outros 19 clubes firmassem pé nessa situação, encarassem
o Flamengo. O Flamengo não joga o campeonato sozinho.
Mostrar para o Flamengo, pô, quer fazer o campeonato sozinho, então tu faça. Eu acho que seria uma grande resposta de todos os outros, o Papaléu.
É, o próprio, Lucianinho, o próprio Atlético Mineiro, que também é portador de uma liminar, seu presidente compareceu à reunião, eu estive representando o presidente Alessandro, que estava impossibilitado de fazer a reunião, e o presidente do Atlético Mineiro disse: olha, eu tenho a liminar, mas não, só pretendo usá-la em último caso, não é? Porque eu sou parceiro, estou irmanado com todos. E aqui para nós o Flamengo não precisava disso, né? Poxa vida.
Mas é uma postura, né, Jory e Papaléu, que o Flamengo vem tendo há algum tempo, em outras questões até também, né? Então, uma pena, infelizmente.
Não surpreende, né? Não precisava, mas não surpreende, né?
Não surpreende. Mas que seria muito bonito, realmente, se os outros clubes fizessem isso e bancassem. Não, então tá. Já que tu vai botar, vai vender ingresso, vai ter público, todos os outros não vamos jogar na rodada. E aí o que a CBF vai fazer? Vai punir todo mundo? Ou vai fazer com que o Flamengo volte atrás?
É, nós já tivemos tantos problemas com essa pandemia, quer dizer, os efeitos... uns mais, outros menos, mas atingiram a todos, né? Então era o momento de ter bom senso, era o momento de sentar e, puxa vida, mais uma rodada, duas rodadas, né? Não ia fazer tanta diferença. Então agora nós temos um problema pela frente, que é a expectativa de que o campeonato pare, com uma dificuldade de datas que temos, né? Puxa, imagina o campeonato de 2021 terminar no ano que vem, por exemplo. É uma desorganização completa, né?
E que já vai estar apertado, porque tem Copa, né? O ano que vem o calendário vai ser também apertado. Vai ter que acabar antes de dezembro o Brasileirão, né? Não tem alternativa.
O próprio problema também de cotas de televisão, vira uma esculhambação completa, né? Mas vamos ver, tomara que se chegue a um bom termo, né?
Muito bem. Emílio Papaléuzinho, vice de futebol do Internacional, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. Papaléu, muito obrigado por nos atender. Parabéns aí ao Inter pela sequência de vitórias e um bom trabalho por aí no Internacional.
Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Eu fico à disposição sempre que possível e vamos trabalhando. Grande abraço a todos.
Valeu, grande abraço. Edior, essa matéria aqui do Martim Fernandes, que está lá no GE.globo, fala aí claramente de que os clubes estão ainda se articulando, Diori. Eu não sei se é papas contadas a rodada do fim de semana, hein, Diori?
E eu vou dizer uma coisa, viu? Eu apoio totalmente a decisão dos 19 clubes de fazer isso. Apoio totalmente. Porque existe um acordo.
Tem que peitar,
Diori. E futebol se faz com coletividade, com organização e coletividade. Né? Se não for assim, o Flamengo que vai jogar a Liga Flamengo de futebol jogar sozinho.
Joga sozinho, o time A, time B, titulares faz um rachão, faz um coletivo. Toda semana faz um coletivo. A matéria que está lá, inclusive, ela tem a participação do Dado Moura aqui, do nosso companheiro do GE do Rio Grande do Sul, mais o Rafael Zarco e o Martim Fernandes. Então é isso, os clubes eles estão insatisfeitos aí com essa medida do STJD. Eu acho que eles tinham que se unir como nunca. É a hora. Ali, esse é o momento, Diori. Não dá para deixar passar batido. Mas vamos ver, né? Hoje é quarta, terça-feira, a rodada é no fim de semana. O Flamengo ainda não botou para vender, eu acho que os ingressos do jogo do próximo domingo, né? Porque tá vendendo pro jogo de amanhã ainda. Então vamos ver como é que vai acontecer isso na prática. Mas é a hora dos clubes se mexerem.
Tem intervalo ainda pra gente fechar o programa?
Ah, não sei.
Tem, né?
Essa trilha tem. Quer dizer que tem.
Então vambora, Lucerinho. Deixa eu só informar aqui que tá rolando o jogo da Copa do sempre. Brasil. Não, a gente volta quinta-feira.
Não, digo pra sempre hoje já.
Hoje sim.
Ah, então tá.
Hoje sim. Informar que na Copa do Brasil tá rolando o jogo entre Santos e Atlético Paranaense. Primeiro jogo, o Atlético venceu por 1-0, jogo na Vila Belmiro. Há pouco, Marinho quase abriu o placar pro Santos, Marinho. Ele só não fez o gol porque o Santos evitou o gol do Santos. É isso.
Então tá, vamos embora, Diori, amanhã tem pré-jornada, a gente volta na quinta-feira com o Show dos Esportes. Valeu a parceria, Diori, abraço.
Abraço, até a próxima.
Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.